No ar, Jornal da CUT.
Olá, Brasil. Eu sou Ana Paula Costa.
E eu, André Carini. Hoje é terça-feira, 19 de janeiro de 2016.
O Jornal da CUT começa agora e destaca:
violência contra a mulher. Mulheres estão utilizando mais o Disque Denúncia.
Em São Paulo, superlotação de salas é oficializada por Alckmin.
Piso de professores tem reajuste de 11,36%.
1% da população mundial concentra mais riquezas do que o resto do planeta.
E em Porto Alegre, CUT participa de Fórum Social Temático.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Confira também a previsão do tempo para todo o Brasil.
Previsão do tempo.
Terça-feira de tempo firme em todos os estados do sul do Brasil. Não há expectativa de chuva e as temperaturas ficam bem elevadas. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 36, em Florianópolis 34 e em Curitiba, um pouco mais agradável, com 27 graus. Já no sudeste do Brasil, chove em grande parte da região, mas no interior do estado de São Paulo e também na capital paulista, o tempo fica firme. As temperaturas chegam aos 26 na Grande São Paulo, 25 em Belo Horizonte e 28 no Rio de Janeiro. No centro-oeste do Brasil, chove principalmente entre Goiás e Mato Grosso, e no Mato Grosso do Sul, o tempo fica firme apenas com variação da nebulosidade. Em Brasília, máxima de 27 graus. Já no nordeste do Brasil, a chuva se concentra principalmente entre o sul do Maranhão, sul do Piauí e no interior da Bahia. Nas demais áreas da região também chove, mas com menor intensidade. Em Salvador, máxima de 33 e em Fortaleza, 31 graus. Com a previsão do tempo, Maria Clara Sasaki, da Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse tempoagora.com.br.
Notícias.
A nova proposta do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB para a educação, nem bem foi anunciada e já recebe críticas. Desta vez, o Tucano liberou, por meio de decreto publicado nos atos oficiais, que os diretores das unidades de ensino podem ampliar em até 10% o número de alunos permitido nas salas de aula. Número que já é considerado acima da média pela APOESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. De acordo com a decisão de Alckmin, as turmas oficialmente poderão, a partir de 2016, ultrapassar os limites atuais. Ou seja, uma sala do ensino médio que já esteja no limite de 45 alunos, de acordo com a nova regra, poderá receber mais 5 estudantes.
Para a APOESP, o governo do estado está na contramão da melhora da qualidade do ensino público estadual, que seria a redução de aluno nas salas de aula. Para Maria Isabel Azevedo Noronha, a Bebel, presidenta da APOESP, a regra que determina o número de estudantes por classe não é respeitada. Em 2015, algumas classes chegaram a ter 61 estudantes no ensino regular. O governo estadual torna oficial que avançará na superlotação das classes, fazendo exatamente o contrário do que desejam professores, estudantes e pais.
Em 2015, no início do ano letivo, Alckmin fechou mais de 3.300 salas de aula em todo o estado. Somente no ABCD foram mais de 300 turmas, superlotando as existentes. À época, a Secretaria Estadual de Educação alegou falta de demanda.
Jornal da CUT.
E ainda sobre educação, uma notícia melhor. O piso salarial dos professores vai ter um reajuste de 11,36%. O anúncio foi feito na quinta-feira pelo ministro da Educação, Aloísio Mercadante. Com isso, o valor passa para R$ 2.135,64 em 2016. O índice representa um aumento real de 0,69%, considerando a inflação oficial de 10,67%. Na semana passada, o Ministério da Educação recebeu dos estados e municípios um pedido de adiamento desse reajuste para agosto e que o índice fosse de apenas 7,41%. Ao anunciar o valor, Mercadante ressaltou que a pasta apenas cumpre a lei vigente. Afirmou ainda que muitos estados e municípios têm uma situação mais sensível e o que o Ministério pede é que haja disposição de diálogo, negociação entre sindicatos e governos para que seja pactuado com transparência.
Pela lei, o piso vale a partir de janeiro, mas o ministro destacou que isso pode ser negociado entre trabalhadores e governos. O piso é pago a profissionais em início de carreira, com formação de nível médio e carga horária de 40 horas semanais. Pela lei, os demais níveis da carreira não recebem necessariamente o mesmo aumento. Isso é negociado em cada estado.
Os estados pediram ao Ministério da Educação que complementasse o valor aos governos em situação mais delicada, o que também está previsto em lei. Mercadante disse que a complementação pode ser negociada desde que haja uma proposta consensual entre estados e municípios. Quando receber a proposta, a pasta vai avaliar a viabilidade, segundo o Mercadante.
Agenda.
Até o dia 23 de janeiro, em Porto Alegre, acontece o Fórum Social Temático 2016. A CUT participa e está promovendo atividades no evento. O fórum busca realizar atividades autogestionadas, temáticas e mesas sobre temas que tratam das várias lutas no Brasil, na América Latina e no mundo. Com o tema Paz, Democracia, Direitos dos Povos e do Planeta, o Fórum Social Temático é uma atividade preparatória para o Fórum Social Mundial 2016, que acontece em 14 de agosto de 2016 em Montreal, no Canadá.
O Fórum Social Mundial vai completar 15 anos e tem como objetivo realizar um balanço das lutas anticapitalistas neste ano e discutir os desafios das classes sociais populares e das mulheres e homens que desejam uma sociedade mais humana e fraterna. Os temas dos quais a CUT vai participar são violência sexista no local de trabalho, consequências do crime ambiental de Mariana, mulheres nos sindicatos, paridade qualificada e sindicalização de mulheres, trabalho decente, industrialização e desafios da classe trabalhadora na América Latina e memória, verdade, justiça e reparação, a visão dos trabalhadores.
Repórter CUT. Repórter CUT.
A Oxfam, organização não governamental britânica que atua no combate à pobreza mundial, divulgou um estudo que mostra uma triste, ou melhor, uma pobre realidade. A riqueza acumulada por 1% da população mundial, os mais ricos, superou a dos 99% restantes em 2015, um ano mais cedo do que se previa. O relatório informa que o fosso entre a parcela dos mais ricos e o resto da população aumentou de uma forma dramática nos últimos 12 meses, chegando à conclusão de que a economia trabalha a serviço de 1% da população no mundo apenas. Para mostrar o agravamento da desigualdade nos últimos anos, a organização estima que 62 pessoas têm tanto capital como a metade mais pobre da população mundial. No ano passado, vários economistas contestaram a metodologia utilizada pela Oxfam. A ONG defendeu o método utilizado no estudo de forma simples: o cálculo do patrimônio líquido, ou seja, os ativos, menos a dívida.
Há dois dias do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, onde vão se encontrar os líderes políticos e representantes das empresas mais influentes do mundo, a Oxfam pede a ação dos países em relação a essa realidade. Alerta que não se pode continuar a deixar que milhões de pessoas tenham fome, quando os recursos para ajuda estão concentrados no mais alto nível em tão poucas pessoas. Para combater o crescimento dessas desigualdades, a Oxfam pede o fim da era dos paraísos fiscais, acrescentando que 9 entre 10 empresas que figuram entre os sócios estratégicos do Fórum Econômico Mundial de Davos estão presentes em pelo menos um paraíso fiscal.
No ano passado, vários economistas contestaram a metodologia utilizada pela Oxfam. A ONG defendeu o método utilizado no estudo de forma simples: o cálculo do patrimônio líquido, ou seja, os ativos, menos a dívida.
Direitos.
Um levantamento do Disque 180, Central de Atendimento à Mulher, mostrou que elas estão denunciando mais os casos de violência do que antes. O serviço do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos é o principal acesso aos serviços de enfrentamento à violência contra a mulher. Os números relataram 179 casos de agressão por dia e mais 32 mil ligações relatando a violência contra a mulher só no primeiro semestre de 2015. O número de atendimentos no ano passado subiu 56% em relação a 2014. Esse número representa 179 casos por dia, representa em seis meses 32.399 casos de violência contra a mulher, foram as denúncias. Para a secretária nacional da Mulher Trabalhadora da CUT, Junéia Martins, a violência sexista acontece pelo simples fato de que a mulher é mulher. E mostra como o machismo ainda está presente na nossa sociedade.
Ela alerta que a violência contra a mulher acontece em casa, na rua e no local de trabalho, e afirma que o movimento sindical deve estar em parceria com os movimentos sociais e com o Estado para debater e formular políticas públicas. E na prática isso faz com que mais mulheres se conscientizem e façam denúncias. O mapa da violência 2015 traz um número ainda mais assustador. Entre 2003 e 2013, o número de vítimas do sexo feminino passou de 3.937 para 4.762, que representam 13 homicídios femininos por dia.
Hoje no Brasil, o homem que mata a mulher por causas machistas, ou seja, só pelo fato dela ser mulher, ele é enquadrado na lei do feminicídio, que foi sancionada pela presidenta Dilma em março de 2015. Essa lei altera o Código Penal para prever o crime como homicídio qualificado, como crime hediondo, pena de até 30 anos. Mas pela Lei Maria da Penha, de 2006, há outras formas de violência também, como a violência psicológica, por exemplo, pela qual o agressor humilha, oprime, desqualifica a mulher. Além da motivação em denunciar, o levantamento também revela outra face da violência. Mais da metade das denúncias foi de violência contra mulheres negras. Ao todo, foram 58,55% das ligações, somando contatos por terceiros ou pela própria vítima.
Jornal da CUT.
E o Jornal da CUT fica por aqui. Mais notícias sobre o mundo do trabalho? Acesse www.cut.org.br. Acesse também redebrasilatual.com.br e tvt.org.br. O Jornal da CUT é produzido pela Secretaria de Comunicação da CUT Nacional com a coordenação da MGOra Comunicação. Rádio Online e Distribuição, Agência Rádio Web. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.